A liturgia nos leva a um maior aprofundamento do mistério de Jesus. Iniciemos pela mensagem dos Atos dos Apóstolos, nossa primeira leitura, que nos alerta sobre a glorificação que Deus proporcionou a seu servo Jesus, o Santo e o Justo, autor da vida, com a ressurreição. Pedro diz que as profecias foram cumpridas no tocante ao sofrimento do ungido e sua morte, e manda que o povo se arrependa e se converta para que os pecados sejam perdoados. Pedro vê o povo como culpado, já que a opção por Barrabás, para que sobrevivesse no lugar de Jesus Cristo, foi uma escolha daquele povo, mesmo que por ignorância e indicação do Sinédrio. A segunda leitura continua a apresentação de Jesus como justo, vítima de expiação pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo inteiro. João Evangelista, como Pedro nos Atos, dá também sua orientação, e aqui é que deveremos guardar seus mandamentos como sinal que o reconhecemos e somos de seu grupo. João até chama de mentiroso quem diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos. E, pelo contrário, aquele que os guarda tem plenamente em si o amor de Deus. No Evangelho extraído de Lucas 24, 35, 48, o também autor dos Atos, Lucas Evangelista, fala em seu Evangelho das aparições de Jesus ressuscitado e de sua missão de consolar e alegrar os discípulos. E em suas aparições, a saudação: a paz esteja convosco. O Senhor não se cansa de dar mostras e sinais de que está ressuscitado e, finalmente, abre-lhes a inteligência para entenderem as Escrituras. Ele dá destaque ao anúncio da conversão e do perdão dos pecados. Poderemos também perceber em nossa vida quais os sinais que transmitimos às pessoas de que cremos na ressurreição de Jesus e de que somos homens e mulheres novos? Como está nossa conversão, ou seja, nossa mudança de vida? Acreditamos que o amor do Senhor nos perdoou os pecados e também nós somos adeptos do perdão? Ou curtimos a necessidade de uma penalização educativa? Temos como muito importante o outro remoer a culpa de um ato infeliz? Somos adeptos da lei do talião? Perdoar não é impunidade, mas possibilitar ao outro o arrependimento, a conversão, zerar a ocorrência. Quem ama não pune. Isso seria legalizar a exclusão. Quem ama quer salvar, quer dar vida. Daí o esforço inteligente de recuperação. Não se trata de castigar, de penalizar o infrator, mas de recuperá-lo. E com isso, reintegrá-lo plenamente, tirá-lo da marginalização ou marginalidade. O amor quer vida, e vida em abundância. Como ter a plenitude da paz se sabemos que alguém está à margem e sofre? Pouco importa se esse alguém tem culpa ou não. Realmente, foi dada a essa pessoa a oportunidade de se converter, de ser resgatada? E eu, aceito o que errei e que preciso me converter? Tenho real desejo de retornar à roda da qual me expulsei por atitudes egoístas? É preciso muita humildade, ter consciência de que errar, pecar, foi opção sua, mesmo que influenciado por terceiros ou por situações favoráveis a isso. Se conscientemente me converto, será mais difícil voltar ao mesmo erro. Pedro e Lucas nos dão um exemplo chave e monumental: Jesus Cristo. Na medida em que nos transformamos nele, seremos suas testemunhas e também da bondade e misericórdia de Deus. Fomos criados à imagem dele, além de que ele se encarnou como homem. A união já se mostrou possível. Ela se tornará absoluta se enfocarmos a ressurreição, onde o ser humano foi divinizado. Também se dermos todo o destaque que merece ao sacramento do batismo, o qual nos insere na comunhão profunda com Deus.